Esse episódio do Mundo da Luta tem o apoio de SportingBet.tv, seu lance, sua chance. Faz um SportingBet aí.
Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de TodoCombate.com, e estou aqui já com dois veteranos do podcast, dois camaradas meus de muito tempo, que estão sempre acompanhando aqui as gravações e participando com a gente desse bate-papo que a gente faz semanalmente. Primeiro, o meu grande amigo, camarada de editoria, companheiro de editoria aqui, Adriano Albuquerque. Tudo bom, meu irmão?
Tudo ótimo, Rússio. Muito obrigado pela apresentação. Muito bom estar aqui com os meus colegas, meus amigos no Mundo da Luta.
É isso aí. O outro participante dessa semana, aqui, todo mundo já, quando ele falar, todo mundo já vai saber quem é. Fala aí, participante.
Alô, Marcelo Rússio. Alô, Adriano Albuquerque. Calce suas luvas, coloque seu protetor bucal e vamos nessa, moleque.
É isso, o Rhodes Lima está aqui com a gente essa semana para bater um papo sobre tudo que de melhor aconteceu no mundo dos esportes de combate. E aí, só para quem não está ainda habituado ao podcast Mundo da Luta, o formato é bem simples, três assuntos principais, depois a gente elege a vergonha da semana, a finalização e o nocaute da semana. Primeiro assunto, acho que não podia deixar de ser o susto que a gente tomou inicialmente aí no domingo ainda, numa entrevista que foi feita pela Evelyn Rodrigues no Esporte Espetacular, Amanda Nunes dizendo que pensa em se aposentar. Ela disse que, né, já está querendo curtir um pouco mais a vida, curtir a família, vai nascer a filha dela daqui a pouco. E aí fica aquela pergunta, vou começar com o Adriano aqui. Amanda está ainda, já está na hora de parar, Adriano? Ou você talvez... não vou dizer que seja uma negociação para aumentar salário, porque ela normalmente não fala isso, então a gente não pode supor, ou pode supor, mas a Amanda tem mais, ainda tem caixa para lutar mais, não precisa parar agora, né? Pelo menos na minha opinião.
Com certeza, com certeza. Como é que vai falar que tá para parar uma mulher que ninguém consegue encontrar outra para derrubá-la, para derrotá-la? Que a gente está aí quebrando a cabeça para arrumar uma próxima adversária para ela. Só se for parar porque realmente não tem mais nenhuma mulher para me enfrentar, então eu vou parar. Mas não faz sentido, ela tem ainda muito dinheiro para ganhar, muitos feitos para conquistar. E acho que sim, que pode ser, claro que é uma suposição, mas pode ser uma estratégia para renegociar contrato, para ganhar mais dinheiro. Também é uma suposição em alguns casos, dos casos que a gente está vendo, Conor McGregor, ele não chegou e disse exatamente, eu estou renegociando por dinheiro. O Cerrudo também, o Cerrudo falou que, não, é por... tem um valor que eu voltaria, mas ele falou que ele realmente queria parar mesmo. Então, tudo são suposições. Pode ter a ver com isso, acho que tem a ver muito com o nascimento da filha, né? Que provavelmente ela vai querer passar um tempo com a criança, né? Cuidar da Nina também, né? Enquanto está tendo a criança, cuidando da criança. Mas... Eu não acredito, não. E a gente já ouviu falar esse papo aí da Amanda já antes, né, Rússio? Já tem um ou dois anos que ela tá soltando essa aí, que, talvez eu me aposente logo, que eu pare logo, e ela vai e volta a lutar. E a gente já ouviu não só dela, mas de vários outros atletas, vários lutadores. Então, não acredito de forma alguma que seja a hora para ela parar e nem que ela vá parar. No máximo, vai dar uma pausa aí para movimentar a categoria e depois volta.
Até o Dana White falou hoje, Rhodes, te colocar no assunto aí também, o Dana White falou hoje que Amanda Nunes vai se aposentar, eu mato ela, eu tô falando agora com os matchmakers mesmo aqui, que a gente vai construir a carreira, a divisão do peso-pena inteirinha para ela, vamos pensar em adversárias pro peso galo, enfim, agora vai falar de se aposentar. Você acredita, Rhodes, que ela vai parar mesmo? Você acha que é também aquele doce para ganhar um pouquinho mais ou para se valorizar na empresa?
Eu não sei, né? Pode ser que seja uma valorização, autovalorização do passe, né? Como o McGregor está fazendo, como o Cerrudo está fazendo. Até porque recentemente a Chris Borg entrou no Instagram do canal Combate ao vivo lá e pediu uma revanche contra a Amanda Nunes, né? Ainda tem para você ver, tem essa última luta aí, a Amanda deve essa oportunidade da revanche para a Chris Borg. Seria uma luta com cifras astronômicas aí para todo mundo, inclusive, né? Então esse anúncio da aposentadoria da Leoa, para mim, é precoce e é um blefe. Mas vai saber, né? De repente a pessoa também já achou que deu e quer sair por cima, né? Quer sair como uma grande vitoriosa, grande campeã, vai saber. Mas ainda acho que show me the money vai falar mais alto.
Pois é, eu também acho que ela não vai parar agora, acho que ela pode parar daqui a, sei lá, uns 2 anos ainda, mas o fato é que se você for pensar por desafio esportivo, nas duas divisões, muito difícil ter algum, né? Foi anunciada aí a luta da Kathleen Vieira contra a Yana Kunitskaya, acho que a Kathleen poderia ser uma adversária, mas a Kathleen foi nocauteada pela Irene Aldana na última luta, né? Então, assim, a Aldana está longe de ter o poder de nocaute da Amanda Nunes. A Kathleen cometeu um erro, acabou pagando por isso, né, na luta contra o Aldana, no UFC 245, mas acho que a Kathleen estaria um pouco longe de ser considerada uma adversária perigosíssima para a Amanda. Perigosas todas são, mas perigosíssima. Aquela que fala assim, pô, essa tem chance de tirar o cinturão da Amanda? Não vejo nesse momento. Estão falando muito da luta com a Irene Aldana, que também não seria uma luta perigosa para a Amanda, na minha opinião. Mas eu acho que ela está... Ela deixou na entrevista que ela deu para a Evelyn um recadinho ali, pelo menos uma pista, né? Que ela falou, não, eu estou muito bem, eu nunca vou falar pela imprensa de valores, né? Não vou criticar quem põe dinheiro na minha... quem põe comida na minha mesa. Acho que eu tenho que falar, eu falo para eles. Eu tenho uma boa relação com o Dano, eu falo direto com ele. Nunca vou falar, nunca vou criticar ou, sei lá, cobrar aumento de salário via imprensa. Para mim ficou ali uma pista, pelo menos um cheirinho de que não vou falar por aqui, mas vou falar com ele sobre quanto eu acho que eu valho. Enfim, vamos ver se a Amanda Nunes aí desiste dessa história da aposentadoria. Eu acho que ela desiste, não vai levar muito tempo, porque você vai pegar... Se você acenar para ela, olha só, você ganhou nessa luta aí $450 mil, foi o valor, né, do salário que você levou nessa luta. Se na próxima luta você ganha $450 mil, beleza, e mais uma melhora no ponto de pay-per-view, talvez o valor que tenha sido, sei lá, vou dar um chute aqui, uns $800 mil para ela, somando o pay-per-view, ou até mais, a gente começa a falar de milhão, né? Vai saber. Aí a coisa começa a ficar bonita, porque
depende,
ninguém está rasgando dinheiro.
Depende muito do adversário, né, Rússio? Depende muito do adversário.
Para vender, ou do card.
Então, para ganhar mais em cima do pay-per-view, vai ter que ser uma luta muito interessante. E essas opções que a gente falou, acho que só que o Rhodes mencionou, né? Uma revanche com a Cyborg, talvez a trilogia com a Valentina Shevchenko. São duas lutas que seriam as mais vendáveis, mas que a gente vê longe de acontecer, porque a Chris Borg está assinada, contratada por outra organização, e o Dana já falou que não está muito interessado na trilogia da Valentina.
Mas a gente tem um nome aí que talvez possa fazer uma graça, né? Da Kayla Harrison. Ela está na Professional Fighters League. A Professional Fighters League está parada, pelo menos oficialmente, até pelo menos maio ou junho do ano que vem. Disseram que não vão lutar, não vai ter evento até o meio do ano que vem. E aí a Kayla Harrison falou que não queria saber de ficar parada esse tempo todo e pode ter aí um aceno para ela vir. Ela ir para o UFC, né, para fazer, quem sabe, uma super luta e ser antagonista dos sonhos da Amanda Nunes, né, uma bicampeã olímpica de judô, uma lutadora que na trocação é fraca ainda, não vou dizer fraca, mas não é, né, um fenômeno que é como é no judô, mas que poderia, de repente, dar luta, até porque ela é peso leve, né, ela teria que perder peso para chegar no peso pena, e que é onde a Amanda se sente muito confortável praticamente. Não vou dizer que não perde peso, mas perde pouco. Então, o que vocês acham da Kayla Harrison chegando aí, caso chegue? Assim, hipoteticamente, seria uma adversária que motivaria a Amanda a continuar lutando?
Bom, a Kayla, sim, com certeza motivaria ela a continuar lutando. É um desafio diferente, é uma campeã, bicampeã olímpica, tudo mais, mas ela precisa, acho que, para valer a pena mesmo, financeiramente, promocionalmente, ela precisa de mais tempo e mais lutas, mais vitórias. Só pelo nome, como bicampeã olímpica e campeã da PFL, acho que não é suficiente. Ela precisaria ainda chegar no UFC, fazer pelo menos uma luta. Eu ainda colocaria duas para te provar que ela consegue bater o peso, né? Porque ela desce de muito mais alto do que 70 quilos. E para bater 66, né, que é a categoria da Amanda, o peso pena, e para provar que ela consegue ganhar nesse nível de qualidade também. Na PFL, a melhor lutadora que ela derrotou foi a Larissa Pacheco, que é ex-UFC, é uma boa lutadora, uma ótima lutadora, cresceu bastante nos últimos anos, mas não foi tão bem no UFC. Então fica aquela dúvida. Ela teve a chance de enfrentar a Sarah Kaufman, que foi campeã no Strikeforce, que foi o UFC, mas a Sarah Kaufman acabou perdendo para a Larissa no meio do caminho, então a luta nunca aconteceu. Então acho que a Kayla ainda precisaria vencer uma luta para criar um interesse. E ainda assim, Rússio, eu não tenho a menor confiança de que ela seria um desafio assim grande para Amanda. Acho que a Amanda ainda dominaria. Precisaria ver o que ela faria nessas lutas no UFC, quanto ela evoluiria, quanto ela melhoraria para ver se ela apresenta um desafio ou não. O que eu vi até agora, acho que a Amanda passa o carro.
Concordo com o Adriano plenamente, Rússio e amigos aqui do podcast. E até para efeito de show mesmo, de espetáculo, de venda de pay-per-view, muita gente que acompanha o UFC não conhece a história da Kayla Harrison, né? Aquele pessoal que não é o heavy user, que não é o. Então, assim, não é Amanda Nunes, a Leoa e tal, a lenda da Leoa já foi criada. Então, vende muito. Agora, Kayla Harrison, nem tanto. Para o UFC, eu acredito, olhando de fora, assim, como negócio. E aí, para estimular a Amanda, tem que ter, eu acho que teria que ter muito mais dinheiro envolvido. Ainda acredito numa revanche aí entre a Chris Cyborg e a Amanda. E tá com um contrato lá com outro evento, tudo se acerta. Pondo dinheiro. Aí vamos lá, vamos falar de show. Acho que o mais rentável aí, o mais atrativo para Amanda, que está colocando todo mundo contra a parede aí, falando de aposentadoria, essa altura do campeonato, ainda acho que é mais viável. Isso eu estou falando para efeito de show, tá? É isso, Russo.
Eu acho que a revanche com a Cyborg, eu acho que passa muito pelo humor do Dana e o orgulho, né? O Dana tem aquele orgulho dele de ter brigado com a Cyborg, não ia nunca chamar a Cyborg de volta, porque ia aparecer que ele
Olha,
estava.
ele também já disse que nunca ia ter mulher lutando no UFC e hoje estamos aqui debatendo sobre
Bem observado.
a grande luta entre mulheres, hein?
É verdade, concordo. Mas acho que aí a Cyborg é pessoal. Antes era uma filosofia dele, acho que mulher não vai dar certo, não sei o quê, foi convencido do contrário. A Cyborg acho que é pessoal, ela falou mal dele, ele falou mal dela, tem um problema aí que eles não resolvem. Enfim, ele ficou feliz da vida dela ter ido embora. A Cyborg também não é uma pessoa fácil de se negociar, sei lá. Mas de qualquer maneira, eu acho que a Kayla Harrison chegando. Se ela chegasse ao UFC, estamos falando no ramo da hipótese aqui, né? Não tem nada certo, pelo contrário, mas ela seria é uma Ronda melhorada, né? Muito melhorada na parte do judô, bicampeã olímpica, tem que provar mais nada, o judô dela talvez seja o melhor do mundo, atual bicampeã olímpica, né? Atual bicampeã olímpica. Então, acho que ela seria uma motivação gigantesca, até porque ela é aquela americana clássica, né? Americana loura, bem-sucedida, bicampeã olímpica, sabe? Que seria muito vendável contra a Amanda, brasileira, que ia ser o bicho-papão da categoria. Agora sim vem a evolução da Honda para você. Sei lá, acho que o marketing acho que seria muito bem feito nesse caso. Acho que a Amanda toparia só pelo desafio de pegar, pô, bati na Honda, agora vou bater na Honda versão 2.0. Sei lá, vamos ver se isso algum dia acontece. Mas o fato é que eu acho que a Amanda não se aposenta, não. Acho que ela vai dar um tempo aí, daqui a pouco vai começar, né? Já vai nascer a filhinha delas lá, vai ter o tempo para ficar. Eu acho que a Amanda volta, não sei se esse ano, acho que não, mas no ano que vem, eu não tenho dúvida que a Amanda vai estar de volta no octógono. E eu já vou perguntar para vocês, amigos, até começar com o Rods aí nessa. As três maiores lutas que você narrou ou que a Amanda fez? Não precisa dizer que você narrou, não, mas as três maiores lutas da Amanda Nunes que você lembra. Quais são?
A Misha Tate, conquista do cinturão. Ronda Rousey, sem dúvida nenhuma. Misha Tate, Ronda Rousey e Chris Borg. Acho que não tem o que falar, né? Para mim, as três principais lutas na carreira da Amanda Nunes.
Adriano?
É, eu concordo. Não te, acho que é difícil colocar outra no lugar. Acho que a vitória sobre a Holly Holm é um nocaute muito impressionante sobre uma mulher muito dura e que dá esses chutes impressionantes. Né? É, em nível de dificuldade, talvez a Holly fosse até maior do que a Ronda, né? E a luta tenha sido, sei lá, a vitória tenha sido até talvez mais impressionante do que a sobre a Misha. Mas não tem como, a vitória sobre a Misha foi muito dominante, foi uma luta, foi a luta que ela conquista o cinturão, então é muito marcante, acho que tem que estar. A vitória sobre a Ronda, por mais que a Ronda tivesse parado há muito tempo, não oferecesse essa resistência toda para ela, porque o casamento simplesmente era péssimo para a Ronda, é o nome da Ronda e tudo que ela tinha feito, né? Tudo que ela tinha feito, passado anos invicta, sido colocada como a melhor de todos os tempos, a grande estrela do UFC, a toda a situação, né, da luta, que ela foi super promovida, a Ronda Rousey, e todo mundo ignorou a Amanda, que era campeã, então, e a forma como foi, né, 45 segundos, ela destroça a Ronda Rousey, então é importante, né, tem, com certeza ganha muito em importância, e a Cyborg, acho que é a top de todas, né? A vitória top de todas. Era uma mulher que estava invicta há 13 anos, ganhou de todas, né? Ganhava de todo mundo, super dominante, e a Amanda foi e tirou para nada. Então, pô, eu concordo plenamente com o Rhodes. Acho que essa é uma das listas mais fáceis de fazer, esse top 3.
É, eu vou dar uma discordada em uma só, e eu vou explicar por quê. Dessas três lutas que o Rhodes citou, a Misha Tate, a Ronda Rousey e a Cyborg, eu estava em duas, na Misha Tate e da Ronda Rousey. A luta contra a Misha Tate foi uma luta que, assim, a gente sabe, tinha muita certeza que a Amanda ia vencer, pelo tipo de luta que a Misha trazia e pelo, né, o gás que a Amanda tava de ser campeã e tal. Então eu achei que ela foi dominante, mas foi dominante de um jeito tranquilo. Assim, ela arrebentou, quebrou o nariz da Misha Tate, finalizou no primeiro round, sem problema nenhum, mas foi uma apresentação que eu achei segura. Assim, acho que dificilmente ela perderia aquela luta, na minha opinião. Fala.
Eu vou discordar de você que, tipo, ok, talvez você tivesse esse sentimento, mas eu acho que não, ela... Não lembro se ela era favorita nas casas das apostas. E naquela época, mais ainda do que hoje, hoje em dia a Amanda já provou que aguenta 5 rounds, mas naquela época tinha aquele negócio, ah, se a Amanda, se você segurar mais tempo a Amanda, ela morre no gás, que tinha acontecido inclusive na luta, primeira luta com a Valentina antes... Logo antes dessa luta com a Misha. E a Misha era justamente o contrário, né? Era conhecida por aguentar muito, ser muito durável e tal. E, cara, ela vai... Então tinha uma dúvida ali, eu acho que tinha uma dúvida. Que não. Ela desmantelou rapidamente, mas...
Acho... pois é. Na minha cabeça não tinha essa dúvida, porque eu achava que a Amanda... Assim, tudo bem. Se a Misha conseguisse aguentar a pancadaria da Amanda nos dois primeiros rounds, provavelmente tinha aquele negócio dela cansar, enfim, no terceiro round em diante, uma luta de 5 rounds, podia ser que ela caísse um pouco de produção. Mas eu não achava que a Misha ia conseguir aguentar a pancadaria da Amanda. Isso era pessoal meu, assim, eu estava vendo esse cenário. Já com a Ronda Rousey, o que aconteceu foi o seguinte. Todo o evento inteiro da Amanda com a Ronda Rousey girou em função da Ronda Rousey. Tudo. Então era, a Ronda não precisava falar com a imprensa, ela não precisava posar para as fotos depois da balança. Ela não precisou, ela não falou com o Joe Rogan depois da encarada na pesagem cerimonial. Ela não fez nada do que todo mundo fazia. E a Amanda estava muito solista, queria fazer tudo, falou tudo, deu entrevistas ótimas, atendeu todo mundo, atendeu o fã e a Ronda não atendendo nem os funcionários do UFC. Tudo estava voltado para ela ali. E a gente até ficou impressionado, eu estava com o Marcelo Baroni nessa aí, a gente ficou impressionado que assim, a Ronda, ou ela vai vir para matar a Amanda, ou ela vai tomar um vareio, porque assim, o monstro que se criou em volta dela, né, o hype em torno dela, era um negócio monstruoso, estava todo mundo parando para ver a Ronda, durou 50 segundos. Assim, a Amanda foi, tratorizou ela completamente. E a Chrissy Borges, sem dúvida nenhuma, não estava nessa luta, mas para mim foi a grande luta feminina que eu vi na minha vida, a grande apresentação feminina que eu vi na minha vida, né? A Ciborgue não fez nada. Mas eu vou colocar a luta da Holly Holm no lugar da Misha Tate, porque, justamente por isso, eu achei que a Misha Tate não era, para mim, não é uma lutadora tão grande quanto a Ronda, quanto a Ciborgue e quanto a Holly Holm, exatamente. Ela não está no patamar delas, eu acho. Apesar de ela ter finalizado a Holly Holm numa luta que estava perdida, ela ganhou aquela luta no coração, mas eu acho que a Holly Holm é mais lutadora que ela. E eu acho que a apresentação da Amanda contra a Holly Holm, contra a Ronda e contra a Ciborgue foram apresentações devastadoras. Contra a Misha foi também? Foi. Mas ela terminou, ali finalizou e tudo bateu e finalizou. Eu gostei mais das apresentações. A Amanda se colocou como a gigante, em cima dessas três, na minha opinião. Eu coloco a da Chrissy Borges número um, sem dúvida nenhuma. Depois coloco contra a Holly Holm. E a terceira, apesar de ter sido contra a Ronda, mas a Ronda já não era, como você falou, não, o Adriano falou, não era a grande Ronda Rousey. Ela já estava meio que assim, lutando ali no nome, né? Mas tinha um grande nome. Só que a Amanda tirou para nada. Então, acho que eu coloco... Mas, ainda assim, eu gostei da apresentação dela, porque ela realmente fez o que tinha que fazer contra alguém que não estava ali para ser das melhores. Estava ali no nome, a Amanda passou por cima do nome dela, passou por cima da torcida, passou por cima do UFC, que eu vi que o UFC... Isso, eu estava lá, então eu posso falar. Eu vi que o UFC estava torcendo muito para a Ronda ganhar, porque, certamente, a Ronda ia render muito mais dinheiro para o UFC ganhando do que a Amanda rendeu. E eu também fiquei feliz em cima disso, porque achei que foi um certo desrespeito com a Amanda, tanto que, no fim, ela sai mandando todo mundo calar a boca e mandou muito bem mesmo. Inclusive, a torcida, que estava totalmente contra ela, ela entrou vaiada, sabe? A Ronda foi aplauso quando foi anunciado o nome da Ronda, a arena inteira cresceu em cima. Então, eu também gostei muito disso. Então, achei que, para mim, Ciborgue, Holly Holm e Ronda Rousey foram as três lutas, assim, as gigantescas da Amanda. E não vou tirar nem essa luta com a Felice Spencer, não, porque a Spencer aguentou muita pancada. A Amanda foi bem numa área que ela não tinha mostrado tão bem assim. Pô, deu um ippon na Felice Spencer, que é bem maior e mais pesada que ela, um golpe de judô.
Deu alguns, Flávio, né? Deu
alguns, mas um eu lembro, acho que foi no primeiro round, se não me engano, ou no segundo, que foi que a Felícia viu o mundo girar, assim, completamente. Então eu aposto nessas aí, elejo essas aí, Ciborgue, Holly Holm e Ronda Rousey, as três maiores atuações da Amanda, na minha opinião. Tomara que ela volte logo aí, que não entre nessa de se aposentar, não. Deixa esse negócio de aposentar no auge pro Pelé. Ela, daqui a 2 anos, vai continuar no auge, vai se aposentar muito bem, mas ainda tem muita coisa para fazer por aí. Falando em Amanda Nunes e cinturões, vamos entrar no nosso segundo assunto aqui, que são as 4 disputas de cinturão que o Brasil vai ter no segundo semestre de 2020 e que podem levar, caso todos eles vençam, os lutadores que a gente vai falar aqui vençam suas lutas, o Brasil pode chegar a uma marca inédita de ter 6 cinturões do UFC. Hoje o Brasil tem 2, né? Os Estados Unidos tem 2 e o resto é meio que espalhado por todo mundo aí. Tem Quirguistão, tem Rússia, tem 2 da Nigéria, tem o diabo. Mas o Brasil pode acabar com 6 cinturões do UFC. A melhor marca do Brasil foram 4 em 2012, que era o Renan Barão, era peso, é campeão, peso galo interino, campeão interino do peso galo, Zé Aldo no peso pena, Anderson Silva no peso médio e Júnior Cigano no peso pesado. As 4 disputas que nós vamos ter vão ser Kamaru Usman contra Gilbert Durinho, né, no UFC 251, Zé Aldo contra o Petr Yan, também no UFC 251, Aldo vai disputar o cinturão vago do peso galo, Davidson Figueiredo, uma semana depois, dia 18, vai disputar o cinturão peso mosca, que também está vago, e ainda sem data, o Paulo Borrachinha contra o Israel Adesanya, no peso médio. Ainda tem aí o Thiago Marreta de olho aí no meio pesado, se o John Jones vagar esse cinturão. Quero saber de vocês, vou começar com o Rod de novo. Desses 4 aí que eu falei, Rod, Durinho, Aldo, Davidson e Borrachinha, quais deles estão mais possíveis, na sua opinião, ou mais, menos difíceis de ser conquistados, e quais deles são os mais difíceis, na tua opinião?
Mais difíceis, Durinho e Kamaru Usman. Eu vou falar para você uma coisa, para vocês dois e para a galera que está com a gente aí no podcast. Eu confio muito nos quatro, tá? No Durinho, no Aldo, no Davidson e no Paulo Borrachinha. E quando eu digo que para mim a luta mais difícil vai ser a do Gilbert Durinho contra o Kamaru Usman no peso meio-médio, 77 quilos. Isso eu estou falando pelo retrospecto do Usman, que pode impor ali um pouco mais de dificuldade para o Durinho no boxe. O Durinho está com um jogo em pé afiadíssimo. O Durinho evoluiu de forma muito impressionante no boxe, no, no, na, sabe, no, no, na, na aproximação, na encontrar a distância logo no início da luta, impor o seu ritmo. Ele tem feito isso aí nas suas últimas, sei lá, cinco vitórias consecutivas, né, Durinho? Cinco ou seis, me corrijam aí, por favor. Então, assim, eu tenho confiança que o Durinho vá conquistar o cinturão também, esse cinturão aí no meio médio também. Mas eu acho que para ele vai ser mais difícil. Aldo, na minha, eu não, olha, vocês estão me fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não gosto de dar palpite, nem participo do palpitão, mas vamos lá. Acho que o Aldo vence o Petr Yan, sabe, e vai estender um pouco mais a sua carreira. Mas também se ele vencer o Ian e anunciar a aposentadoria definitiva também não me surpreende, né? Porque, no fundo, no fundo, acho que ele busca isso mesmo. Ele já falou que ia se aposentar, retornou e tal, conquistou o cinturão, perdeu o cinturão, barabá, tá aí. Então eu acho que, por íntimo, eu não me assustaria o Aldo ganhar o Petr Yan, conquistar o cinturão peso galo e se aposentar, mas eu acho que o Aldo vence fácil. Davidson Figueiredo e Benavides, acho que tá na hora do Davidson Figueiredo, ele é o cara no peso mosca. E o Borrachinha e o Adesanya, o Borrachinha tá com um psicológico tão forte, e sabe, e o retrospecto dele também, essa invencibilidade. Eu acredito muito no Borrachinha contra o Adesanya. É isso. E vamos ver o futuro do Marreta, né? O Marretão também já mostrou aí que foi pedreira contra o John Jones. E vamos ver, né? O que pode pintar pro nosso Marretão aí. Mas vocês entenderam aí? Então tá
Sim,
bom.
claro.
Você foi prolixo, hein?
Não, que é isso. Agora, eu vou discordar, assim, eu acho que todos eles são possíveis, são muito possíveis de serem conquistados, tá? Também concordo nisso com o Rhodes muito. O que eu discordaria, talvez, eu acho que o mais difícil, entre aspas, talvez eu colocaria o Israel Adesanya. Em relação ao Usman, apesar de eu concordar com o argumento do Rhodes, o Usman é um cara muito duro, o que ele tem feito tem sido incrível, mas eu acho que o lance da familiaridade do Durinho com o Usman, por treinarem juntos, né, por se conhecerem bem, acho que torna aí essa luta um pouco mais de uma incógnita, né? Acho que torna essa luta, tudo pode acontecer. E o Adesanya e o Borrachinha, claro, também não vou dizer que não seja uma incógnita também. A gente, pode acontecer de mil maneiras possíveis. Mas pelo nível que o Adesanya mostrou e por eles não terem essa familiaridade, eu acho que ele se apresenta como um desafio mais duro, né? Mais um cara mais difícil de se bater. Mas que também, como o Rod disse, tenho muita confiança que o Borrachinha tem tudo para vencer. A última performance do Adesanya mostrou muitos buracos, né? O Borrachinha tem um estilo mais digamos, mais físico, mais explosivo do que o próprio Yoel Romero e do que outro cara que deu muitos problemas para o Adesanya, que é o Marvin Vettori. Né? Então, eu acredito sim que ele tem muita chance, e como o Rhodes disse, ele está com sangue nos olhos, né? Está com os olhos assim, né? Com muita vontade, muita confiança. O José Aldo e o Petr Yan também têm essa familiaridade, né? Já que o Petr Yan fez uma temporada na Nova União, apesar de que desde então ele evoluiu bastante, o José Aldo mudou bastante também. Então, né? Não dá para o Aldo entrar achando que ele já conhece o Petr Yan pelo que treinou na academia. É um Petr Yan completamente completamente diferente hoje em dia. Mas acho que o Aldo tem uma vantagem aí, pode muito bem ganhar. E o Davidson acho que é o mais, assim, é o mais possível, entre aspas, né? Eu acho que todos são possíveis, mas ele é o mais possível, o mais provável, digamos. Porque ele já ganhou do Benavides, já mostrou que é superior, ficou essa pseudo-polêmica do choque de cabeças e tal, que, pô, francamente, pode ter influenciado, mas ele já estava ganhando a luta, estava com tudo para ganhar a luta, e acho que o grande adversário do Davidson, na real, é o corte de peso, né? Porque era para ele já estar com esse cinturão, se ele tivesse batido peso naquela luta com o Benavides no começo do ano, não bateu, então agora ele tem que ter mais rigor ainda, mais cuidado para bater o peso e conquistar esse cinturão.
Eu concordo com quase tudo que vocês falaram aí, só acho importante a gente ressaltar, e vocês já abordaram um pouco isso, são quatro cinturões que o psicológico vai ser tão ou mais importante que o físico. Se você pegar Kamaru Usman e Gilbert Durinho, treinam juntos, são amigos, e você lutar com um cara que você gosta, que você é parceiro, é mais difícil. Porque, querendo ou não, você, claro que lutador pensa diferente da gente que não é lutador, mas você acertar a mão, você quebrar o nariz de um cara que você gosta, você ver o cara sofrendo, não é uma coisa tão simples, ou pelo menos é bem mais difícil do que quando você tem uma animosidade com aquele cara, que você até quer que ele sofra um pouquinho mais. Aí eu acho que o psicológico vai ser muito forte. Zé Aldo e Petr Yan, os dois já treinaram juntos aqui. O Aldo, segundo o Dudu Dantas, falou no site MMA Fighting, o Aldo passou por cima do Ian nos treinos. O Aldo estava no nível mais alto possível e o Ian estava começando. Claro que tudo mudou, as coisas andaram, o Aldo vai lutar no peso de baixo, mas você tem aquela memória que o Ian vai ter na cabeça dele o tempo todo de que treinou com o Aldo e o Aldo passou por cima dele. Davidson Figueiredo e Benavides, é a revanche que o Adriano falou, né? O Benavides está com o Davidson na cabeça, ele com certeza vai estar com mais medo, ele não vai estar tão confiante quanto na primeira luta. Então o psicológico do Benavides vai forçar, acho que vai jogar um pouco contra ele, e o favoritismo não pode jogar também a favor tanto do Davidson, tem que dar confiança, mas não pode dar a super confiança. E o Borrachinha Adesanya, que é esse negócio, o psicológico por conta da discussão, da animosidade, esses dois aí se detestam. Então esses aí vão gostar de acertar a mão na cara do outro, quanto mais melhor. Então só não pode deixar a emoção passar por cima do racional na hora da luta. Não ficando em cima do muro aqui, eu acho que o Durinho tem a missão mais difícil, né? Porque esse negócio dos dois se conhecerem, quando você tem o campeão e o desafiante, quando o campeão conhece bem o desafiante, sabe muito bem o que o desafiante pode fazer, ele começa campeão a luta. Ele começa campeão. Ele pode, e é um cara num wrestling muito forte, fisicamente é um cavalo. Então, assim, o Durinho vai ter que se superar realmente. Vou torcer muito pro Durinho ganhar essa luta. Acho que ele merece. É um cara super gente boa. Gosto, assim, todas as interações que a gente teve, todo mundo aqui teve interações boas com ele. É um cara da melhor qualidade. Vou torcer para ele ganhar isso aí. Mas acho que é a parada mais difícil. Depois vem Borrachinha e Adesanya. Adesanya, para mim, Borrachinha nunca lutou com alguém como Adesanya, né? Borrachinha já pegou o Romero, ganhou do Romero bem, por pontos, mas ganhou bem. Acho que o Romero, na opinião de muita gente, ganhou do Adesanya na luta dele, na luta que eles fizeram. Muita gente achou que o Romero foi bem. Então, assim, nesse ponto, o Borrachinha está levando uma certa vantagem em termos comparativos com a mesma coisa, sua luta com o Romero, a luta do Adesanya com o Romero. Acho que o Borrachinha leva uma vantagem aí, mas o Adesanya é um cara dificílimo de você lutar, esguio, longo, uma trocação excelente. E é um cara que entra na tua cabeça. Se o Borrachinha não tiver a cabeça de ferro, muito provável o Adesanya tirar ele um pouco da concentração. Depois, aí, eu acho que o Aldo e Petr Yan, acho que em terceiro, das mais difíceis, em terceiro lugar, vai o Zé Aldo com o Petr Yan, porque o Yan é muito rápido, né? Tá acostumado com esse peso. O Aldo lutou, a luta que ele fez, ele, né, acabou perdendo. Muita gente achou que ganhou, muita gente achou que perdeu, mas o resultado foi aquele, derrota. Então, ele estreou mal na categoria, não vou dizer mal, mal pelo resultado, mas acho que o Petr Yan pode representar vários perigos para o Aldo. Né? O poder de nocaute do Yan está comprovado, é um cara que bate muito duro, então o Aldo tem que cuidar muito do queixo, cuidar muito da defesa, e ver o que... Acho que levar para o chão o Yan talvez não leve, e o Aldo tem que ser muito forte, principalmente nas valências positivas dele, que são o chute na perna, que é a velocidade, trocação constante, que aí eu acho que ele pode se dar bem. Por último, concordo com o Adriano, Davidson Figueiredo, acho que é a missão menos difícil aí dos quatro, porque já venceu. Né? Só não pode ficar ultra confiante, mas já venceu, já ganhou essa luta uma vez. Acho que o Benavides vai estar com muito mais medo do que de perder essa luta do que o Davidson. O Davidson está confiante e vai lutar dia 18 de julho aí pelo cinturão peso mosca. O Brasil pode acabar ficando com dois cinturões inéditos, né? No meio médio e no peso mosca. Então o Brasil, se bobear, não fiz esse levantamento não, mas pode completar todas as categorias no masculino e no feminino, ia faltar só o peso mosca também, né? Acho que é isso. Então, assim, fecharia, fecharia o ciclo do masculino se conseguisse no meio médio e no peso mosca. Vamos ver aí
o que esse pessoal tem para falar. Do, o grande slam do UFC.
É, fazer o...
Fechar a conta, né? Porque também ainda, né, não estão não marcados, estão ainda tá uma ou duas vitórias, mas a gente ainda tem muitos caras aí bem colocados, né, em outras categorias. Tem o do Bronx, que está numa fase iluminada no peso leve. O Diego Ferreira também está indo muito bem no peso leve, num crescimento muito bom. Tem que ficar de olho nesse garoto. No peso palha tem a Jéssica Batistaca, que tá uma ou duas lutas, a Gadelha tá sempre ali, a Amanda Ribas crescendo pra caramba, também no peso mosca a Jennifer Maia e a Vivi Araújo, então, tipo, a gente ainda pode ganhar mais outros aí, né, no meio pesado o Glover tá numa fase incrível também, né, quem sabe.
O Brasil talvez esteja na melhor fase em muito tempo no UFC, né, Rod?
É verdade, e tinha gente achando que tinha acabado para o Brasil, né? Quando Anderson deu a caída, quando o próprio Aldo perdeu. Aí já tá o pessoal que não acompanha a fundo, né? Mas agora temos a chance da volta por cima, vamos lá. Como é que fala, né? Renovação da safra, nova colheita da safra, né? Vamos que vamos.
E é isso, as pessoas têm que ser pacientes, porque o Anderson Silva não virou Anderson Silva da noite para o dia. Exato. Ele foi para o Pride, perdeu lutas lá, aí teve que ir para a Inglaterra, só depois que ele foi para o UFC e virou o Anderson Silva. O Vitor teve altos e baixos, subiu e depois foi campeão. Você vê a história, Rafael dos Anjos. O que é o Rafael dos Anjos, cara? É um cara que chegou no UFC, ninguém dava nada por ele, perdeu algumas lutas, as pessoas falavam, esse cara nunca vai ser campeão. O cara começou, cresceu e foi campeão. Fabrício Werdum teve altos e baixos. Então as pessoas têm que ser pacientes com os atletas. Pode ser que essas quatro disputas, Rússio e Rhodes, a gente saia sem nenhum cinturão também. Né? Porque é luta, pode acontecer qualquer coisa. Não significa que esses caras não sejam grandes campeões, não sejam dignos da nossa torcida e que a gente não possa ser campeão mais na frente com outros lutadores ou mesmo com esses quatro. Então é isso, as pessoas têm que ser pacientes e apoiar, acreditar nos lutadores que ainda tem muito a dar pra gente, com certeza.
É isso, não ser imediatistas, né? A gente tem um problema sério, assim, acho que o ser humano é imediatista pra caramba, e assim, se começar a pensar um pouquinho mais com calma, começar a olhar as coisas com um pouquinho mais de paciência, quando elas vão acontecer, como elas vão acontecer, e dar tempo para tudo maturar e chegar bem lá na frente, é muito melhor, concordo com vocês. Acho que a gente tem boa chance aí de ficar com pelo menos três desses quatro cinturões. Vamos ver, dois eu acho muito boa chance, três é uma chance boa, quatro... Olha, difícil, mas se vierem quatro cinturões, rapaz, o Brasil vai fazer história nisso aí. Bom, nosso terceiro assunto da semana é o UFC do próximo sábado, entre Curtis Blaydes e Alexander Volkov. Passa ao vivo no combate a partir das 5h45 da tarde, com aquecimento combate. 6 horas da tarde, a primeira luta do card preliminar e 9 da noite, o card principal. Você assiste tudo com exclusividade ao vivo e na íntegra no combate. O Sport TV2 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. E a gente vai falar um pouquinho dessa luta principal aí, Curtis Blaydes e Alexander Volkov. São dois pesos pesados, né? Os caras que estão na maior categoria do MMA e vão se enfrentar por talvez um bom posicionamento na fila de desafiantes ao cinturão. Não vão disputar o cinturão imediatamente, o cinturão da categoria vai ser disputado entre o Stipe Miocic, que é o atual campeão, contra o Daniel Cormier, na luta de aposentadoria do Cormier, mas depois, aí vem Francis Ngannou, aí depois do Ngannou vamos ver o que é que aparece. Né? O Cigano já vai lutar com o Jairzinho aí, pode ficar numa situação boa, e tem esses dois aí, o Blaydes e o Volkov. Quero saber de você, Adriano, quem leva melhor nessa aí, na tua opinião?
O Curtis Blaydes é o favorito para mim. Ele é um cara que está crescendo muito, não para de crescer, né? de evoluir. O Volkov é um cara muito duro, muito alto também, bom trocador, mas e que já enfrentou um cara que é bom de... alguns caras que são bons de jogo agarrado e ele superou, mas acho que contra o Curtis Blades, que bate duro em cima e que tem um wrestling mais apurado, acho que vai ficar ruim para ele. Eu estou prevendo aí uma vitória do Curtis Blades.
E você, Rod?
Eu acredito na vitória do Alexander Volkov. Acho que ele passa pelo Curtis Blades, mas vai ser uma luta de peso pesado, que eu vou falar uma frase que ninguém nunca disse aqui, hein? Luta de peso pesado, onde bate, onde pega, nas cabelas. Tudo pode acontecer. O certo é que vai ser um lutaço. Mesmo que vá até o terceiro round, um esmurrando o outro, enfim, vai ser uma grande luta. Mas acho que o Volkov leva essa.
Na minha opinião, eu vou discordar do Rod, vou concordar com o Adriano. Acho que o Blades vai levar essa aí por conta do estilo de luta dele. O Blades é um cara que não vai muito, vai para trocação, claro, mas não vai tanto. Mas o wrestling dele é um wrestling chato, que eu acho que pode casar muito mal para o Volkov. Acho que o Volkov não vai ter espaço para conseguir desenvolver a trocação dele. Acho que o Blades pode levar melhor nessa aí e acabar saindo vitorioso. Vamos ver. Mas fica 2-1 aqui a previsão do podcast.
Legal. Se o Volkov ganhar, eu levo um dinheiro de vocês dois, tá certo?
É isso. Te pago. É isso. Queria falar alguma coisa, né, Adriano, do card?
A primeira coisa que eu quero falar do card é perguntar, Rod, você está no card preliminar ou está no principal?
Estou no preliminar. Estaremos juntos no combate.com nas duas primeiras lutas também, galera.
Então, ó, quero te desejar boa sorte aqui para falar o nome aqui do rapaz que vai lutar na primeira luta aqui, Max Roscoff, sopinha de letras aqui, que é R-O-H-S-K, muito doido aqui o nome do cara, mas parece que o cara é duro, que tá invicto na carreira, craque do wrestling aí, vamos ver. Mas esse card está muito bom, Rússio. São vários nomes assim que não são muito conhecidos, né? Talvez não sejam tão celebrados assim, mas são grandes lutas. Tem pô, Josh Emmett contra Shane Burgos, dois nomes que estão muito bem no peso pena. No peso galo, Raquel Pennington contra Marion Renault, duas grandes lutadoras, brigadoras. Meio médio, Belal Muhammad contra Liman Good. O Rod gosta de narrar a luta
Bilal Muhammad.
No preliminar tem o Clay Guida contra o Bobby Green, tem Tisha Torres contra a Brianna Van Buren. A Tisha Torres já é mais conhecida do UFC, a Brianna Van Buren vem do Invicta, cara, uma baixinha invocada. Tem a Courtney Casey contra a Gillian Robertson. O peso leve tem o Frank Camacho, que é um cara que também gosta de sair na mão pra caralho, e vai enfrentar o Matt Frevola, que tá crescendo aí no peso leve. Cara, várias boas lutas aí, cara. Vou te dizer que, apesar desses lutadores não serem muito conhecidos, eu tô interessado em ver todas essas lutas.
Dá pra gente destacar aqui que vai ter o Roscoff no card preliminar e o Bilal no principal. Beleza, hein, Rod?
É um UFC para entrar para a história no meio da pandemia. A melhor live da sua quarentena. Não perca Roscoff e Bilal!
Vai ser isso aí mesmo. Vai ser isso aí mesmo. Então a gente lembra que o UFC Blades vs Volkov acontece no próximo sábado, dia 20 de junho, às 18 horas, a primeira luta, o aquecimento combate é um pouquinho antes, 15 para as 6 da tarde, horário de Brasília. E o card principal começa às 9 da noite, também no horário de Brasília. Não tem brasileiro nesse card, mas tem muita luta boa, vale conferir. E agora a gente vai fazer a eleição do nocaute da semana, da finalização da semana, e vamos falar da vergonha da semana. Nocaute da semana tem dois aqui para a gente votar, do Christian Aguilera sobre o Anthony Ivey e do Tyson Nam sobre o Zahur Adashev. Adriano?
Eu vou votar no Tyson Nam. Foi mais rápido, foi só com um golpe, só precisou de um. Ele ainda deu um no adversário caído, mas nem precisava. Foi, acho que, o mais bonito, assim.
Rod?
Ah, cara, eu vou votar no Christian Aguilera, hein? Sobre o Anthony Ivey.
Tá, e ficou no 1x1, ficou pra eu decidir aqui. Eu vou no Tyson Nam. Foi um nocaute bonito pra caramba. O cara acertou aquela mão embaixo da orelha que o Adashev apagou completamente. Nanda deu mais um pra arrebentar de vez. O cara chegou a ficar meio, né? Ficou difícil de levantar lá pra ver o resultado. Nocautaço do Tyson Nam, bem bonito. Vou votar, vai ficar eleito por 2-1 aqui o nocaute da semana. Boa. Finalização da semana: Marvin Vettori sobre Carl Robertson ou Maria Agapova sobre a Hannah Cyphers? Rod?
Eu vou no Marvin Vettori sobre o Carl Robertson.
Adriano? Eu vou jogar de novo para você a decisão, Russo. Eu gostei mais da Maria Agapova. Ela saltou sobre as costas da Hannah Cyphers, né, de uma forma muito incrível. Foi achei muito plástica a finalização dela.
É, agora eu fiquei na dúvida aqui. Eu ia votar na Agapova, mas estou lembrando da luta do Vettori. Vettori pegou um adversário que eu acho que é mais duro, né, para ele do que a Cyphers era para a Agapova, mas a Agapova estava fazendo a estreia dela, tinha ido mal no contender, conseguiu a vaga, estreou contra a Hannah Cyphers, estreou muito bem, dominando a luta o tempo todo, mas acho que eu vou votar no Vettori também. Acho que a finalização dele foi uma finalização em cima de um cara bem mais duro do que a Cyphers era para a Agapova, e foi uma finalização justa, bem trabalhada para chegar até a posição final. Então eu vou votar aí no Marvin Vettori, fica ele com ele a finalização da semana, novamente por 2-1. E a vergonha da semana acabou ficando com a Jessica Ai, né, que teve um embrólio aí na pesagem, na luta, antes da luta contra a Cíntia Calvillo. Parece que o empresário da Jessica Ai mandou uma mensagem de texto para o treinador da Cíntia Calvillo, dizendo que a Ai estava, sei lá, 2 quilos e tanto aí acima do peso, não ia conseguir, 1,8 kg, sei lá, acima do peso, não ia conseguir bater de jeito nenhum, e já estava avisando que, ó, não vai bater. Só que a Ai chegou, desceu lá, cerca de meia hora depois dessa mensagem, e não bate, e estourou o limite já com a tolerância do peso mosca por 100 gramas. E aí a Calvillo botou a boca no trombone, falou: ó, eu tenho a mensagem aqui, o cara mandou dizendo que ela tinha estourado o peso em muito, mais de 1,5 kg, 1,8 kg, sei lá. E aí agora, quando chega aqui, ela não bateu por 100 gramas, segurou na toalha para não bater o peso. Se é verdade essa história da mensagem de texto, e que a Jessica Ai, quando respondeu, não negou e nem confirmou, falou: ah, deixa isso para lá, eu pesei quanto eu pesei, o pessoal está querendo arrumar confusão. Mas que se não tivesse segurado a toalha, certamente teria feito um escarcéu dos diabos, teria feito: ó, não segurei coisa nenhuma, isso aí tá mal explicado, vamos resolver esse negócio. Quer dizer, se eu sou acusado de uma coisa que eu não fiz, eu vou até o fim para provar que eu não fiz. Ainda mais sabendo que eu não tinha feito e tendo certeza, né? Podia até dar um esporro no meu empresário, falar que você mandou isso aí, não tem nada a ver, mas ela não negou e nem confirmou. Então, quando você fica nesse muro aí, para mim, tem culpa no cartório. Por isso eu coloquei aqui a Jessica Ai como a vergonha da semana na pesagem, que perdeu 1,5 kg em 30 minutos, coisa que ninguém consegue sem dar aquela roubada. Alguém comenta alguma coisa, Adriano? Tem alguma coisa a acrescentar?
Ah, sim, né? Porque ela disse depois que, ah, eu esqueci de fazer xixi antes e tal, poderia ter batido. Ah, então vai no banheiro, ué. Vai no banheiro e faz um xixi.
Não estourou o tempo.
É, ainda tem tempo, vai no banheiro lá e a gente espera. Ela não fez isso porque se ela voltasse, ela corria o risco de ficar mais acima, né? Ela deu ali o próximo ali do peso, já ficou no lucro. Vamos deixar assim mesmo. A própria Cíntia Calvillo falou: ela podia ter cortado o cabelo, então se era só 0,25 libras, né? Se era só, sei lá, gramas, 100 gramas, corta um pedaço aí do cabelo que você bate. Ela não fez porque sabia que não ia bater. Então, eu acredito sim que ela tenha dado esse migué e, por isso, passou uma vergonha. Porque, cara, uma coisa é você passou problema, foi um corte de peso com pouco tempo para você cortar o peso, sabe? Todas as coisas dá para entender. Você passou mal, foi uma coisa até que teve uma cena, né, que ligou um alerta depois que ela desceu, que ela disse que eu não estou conseguindo ficar em pé. Então, ela com certeza estava muito afetada pelo corte de peso. Isso a gente entende, dificuldade tal para bater. Agora, aí quando você faz um teatro e diz que não, sabe, que não, eu podia ter batido, aí não fica legal.
Ainda mais com as meninas, né? Com essa história de período menstrual, não sei o quê, é mais complicado, né? Foi desnecessária.
Sim.
Concorda que foi uma vergonha, Rod?
Sim. Absolutamente.
É vergonha mesmo. Bom, nesse caso, amigo, já que todos concordamos, a gente vai encerrando aqui o podcast Mundo da Luta dessa semana. Lembrando que você pode acessar o podcast lá no combate.com, escutar lá, baixar em casa para ouvir quando estiver fazendo seus afazeres domésticos. Fica em casa, tem aí a pandemia, não dá mole, não vai para a rua. E também, além do combate.com, você pode acessar o podcast Mundo da Luta e baixar também para você no Google Podcasts, Apple Podcasts e o Pocket Casts. Amigos, grande abraço, Adriano. Obrigado aí pela participação mais uma vez, viu?
Tamo junto, Rússio. Até semana que vem.
Rodes, muito obrigado, hein, amigo?
Valeu, Rússio. Valeu, Adriano. Valeu, galera. Não esqueça, esse final de semana vai ser imperdível. Além do Roscoff, do Bilal, tem o Oscar Pierrota, hein? Que se escreve Pierrota, Pierrota. Ah, louco, imperdível, hein?
Esse card tá sensacional.
O card tá bom. Com isso, amigo, a gente se despede. Até semana que vem. Um abraço a todo mundo. Valeu.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.